Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
A proximidade das Olimpíadas do Rio acelerou o debate no Congresso e a sanção pela presidente Dilma Rousseff da chamada Lei Antiterrorismo. Quem vai nos deixar por dentro dessa lei é o mestre em Direito Processual e advogado criminalista Gustavo Neves Forte. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Marcela. Tudo bem?
Tudo jóia. Qual a definição de terrorismo trazida por essa lei?
A definição de terrorismo que a lei traz, ela parte de alguns pré-requisitos que são necessários a configurar o terrorismo para depois expor as condutas. Então, em primeira coisa, qualquer ato de terrorismo, ele tem que ser por razão de xenofobia, por razão de discriminação ou de preconceito, seja preconceito de raça, de cor, de etnia ou de religião. Além dessa razão, dessa motivação, tem que ter a finalidade específica de causar terror social, de causar terror de grandes proporções. E também tem um outro pré-requisito, que é a exposição a perigo. Ele não precisa necessariamente causar o dano, mas ele precisa expor a perigo. É um crime de perigo concreto. E o perigo pode ser perigo não só à pessoa, mas a patrimônio, à paz pública, à incolumidade. Preenchidos esses três requisitos, temos que ver se as condutas se amoldam em alguns dos tipos penais. Condutas ligadas a explosivos, gases tóxicos, venenos, seja usar efetivamente ou transportar, guardar, portar, coisas ligadas a isso. Tá também a possibilidade de sabotar funcionamento ou apoderar-se de mecanismos de controle, sejam cibernéticos, sejam mecanismos de transporte, de meios de comunicação. E, por fim, uma outra possibilidade que é mais ampla, que é atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa.
Então a gente vê aí que a ação pode ser enquadrada como terrorista mesmo se ela não chegar a acontecer.
Exato. E mais que isso, a lei prevê uma novidade em termos de incriminação penal, que é a incriminação de atos preparatórios. Ou seja, a pessoa que começa a vislumbrar a possibilidade e atuar para planejar um atentado terrorista, ainda que não comece a praticá-lo, já é punida. E no direito penal clássico, essa conduta preparatória não é punida, justamente pela possibilidade de que a pessoa possa se arrepender e não tomar nenhuma medida efetivamente.
Inclusive, o financiamento também é crime.
O financiamento é crime e com uma pena, inclusive, mais alta do que a pena do terrorismo. E por que isso? Porque a pena do terrorismo é composta da pena do terrorismo, mais a pena para um crime que eventualmente seja praticado junto. Ou seja, se o terrorismo envolver atos de homicídio, por exemplo, a pessoa será punida pelo crime de terrorismo e pelo crime de homicídio. Uma pena não exclui a outra. Já o financiamento é uma pena única, mas uma pena bastante elevada.
Estamos conversando com o mestre em Direito Processual Penal, Gustavo Neves Forte, sobre a lei antiterrorismo. Gustavo, quais são as penas previstas para o crime de terrorismo?
O crime de terrorismo, ele prevê penas de 12 a 30 anos. O auxílio ao terrorismo prevê uma pena de 5 a 8 anos. Os atos preparatórios, uma pena equivalente à pena de terrorismo, com uma redução de um quarto até a metade. E o financiamento de terrorismo é uma pena de 15 a 30 anos.
É um tipo de crime que a gente não tem como transformar em uma penalidade alternativa, né? Queria que você explicasse para os ouvintes sobre a gravidade desse tipo de crime.
É um crime que, pela Constituição Federal, já havia uma obrigação de haver uma legislação específica sobre ele e demoramos praticamente 30 anos para alcançar isso. E mesmo assim, numa legislação feita com muita pressa, mas é um crime que não permite nenhum tipo de benefício e é um crime, além disso, imprescritível. As penas, elas são cumpridas necessariamente em regime inicial fechado, elas não são passíveis de fiança, não são passíveis de indultos, de anistia, são crimes bastante graves, efetivamente.
Gostaria que você comentasse um dos dispositivos vetados pela presidente Dilma Rousseff, que era o que classificava dentro, né, dos atos terroristas, se incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado, interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou banco de dados, e também que você comentasse vetos a dispositivos que puniam como terrorista quem fizesse apologia, incitasse a prática desse tipo de crime. Na sua opinião, esses vetos deixam a lei mais fraca ou estão de acordo com uma aplicação razoável da lei em vista, por exemplo, de movimentos sociais?
Eu acho que os vetos foram corretos, que a lei tem falhas ainda. A lei foi pouco debatida socialmente, foi pouco debatida pela pressa que se fez, uma pressa legislativa por conta das Olimpíadas, uma pressão internacional imensa, mas esses vetos foram corretos porque eles permitiriam, como você bem observou, que atos sociais pudessem ser enquadrados em crimes de terrorismo. Eram condutas bastante amplas e que permitiam interpretações das mais diversas, então realmente não era compatível com a proporcionalidade que se espera de uma lei penal, uma pena mínima de 12 anos para atos como esses previstos. Essa lei merecia ter passado por um debate público maior.
Conversamos com o mestre em Direito Processual Penal e advogado criminalista Gustavo Neves Forte sobre a Lei 13.260 de 2016, mais conhecida como a Lei Antiterrorismo. Obrigada, Gustavo, por suas informações.
Muito obrigado. Um bom dia.
E o Fique Por Dentro da Lei volta na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Até lá!